7 da noite em Brasília.
Começa a funcionar amanhã o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que vai monitorar situações de emergência nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo.
Também lançado hoje o guia com informações em 3 idiomas sobre os direitos dos consumidores durante a Copa.
Proposta a desoneração permanente da folha de pagamento das empresas, 55 setores da economia são beneficiados com a medida.
Terça-feira, 27 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Voz na Copa. A Copa do Mundo está chegando, Luciano.
Isso mesmo, Kátia. E o Brasil se prepara em várias áreas para receber as delegações estrangeiras e os milhares de turistas que vêm acompanhar os jogos.
É verdade, Luciano. A Copa do Mundo movimentou setores como segurança, infraestrutura, hotelaria e, claro, a saúde também.
Falando nisso, hoje o Ministério da Saúde explicou como vai funcionar o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que começa a funcionar amanhã e vai articular diversas ações de atendimento durante o Mundial de Futebol.
O monitoramento vai funcionar assim. Um centro nacional instalado na sede do Ministério da Saúde em Brasília vai receber informações em tempo real de outros 12 centros regionais em cada uma das cidades-sede dos Jogos. A partir desses dados, serão tomadas as providências necessárias para atender situações de urgência e emergência, vigilância de doenças transmissíveis e da dengue, além de outras ações de prevenção e atendimento em caso de desastres, por exemplo. Tudo articulado com estados, municípios e também com os serviços privados de saúde locais. Como destaca o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
Se acontece algum problema de maior gravidade que precisa ser levado para fora do estádio, essa ocorrência já é informada imediatamente para o CIOX de cada cidade-sede e imediatamente também aqui para o CIOX nacional. De forma que todos os dias nós vamos ter um consolidado de toda a situação, cidade-sede por cidade-sede, o que ocorreu, como foi a resolução, de maneira que se é necessário um apoio maior do Ministério a um estado ou município, ele será feito de maneira imediata.
1.500 profissionais de saúde vão estar envolvidos nas ações integradas. Toda essa articulação começa a funcionar a partir desta quarta-feira, 28 de maio, 15 dias antes do início da Copa, quando começam a chegar as delegações e turistas estrangeiros, e vai até o dia 23 de julho. Segundo o Ministério da Saúde, o monitoramento vai além dos estádios, se estende para hotéis, bares, restaurantes, locais de grande aglomeração de torcedores e até para os centros de treinamento das seleções. Para o ministro da Saúde, Arthur Chioro, o país está pronto e as medidas também são um legado para depois da Copa.
Tenho a convicção de que nós chegamos preparados e, mais do que isso, nós demos passos consistentes para ter um sistema de saúde integrado, mais fortalecido para lidar com grandes eventos e proteger a vida não só dos turistas e dos brasileiros que participarão dessa grande festa, curtindo esse evento fantástico que é a Copa do Mundo.
Também foi lançado nesta terça-feira um aplicativo para tablets e smartphones. O Saúde na Copa é gratuito e está disponível em português, inglês e espanhol. Com uma tela interativa, a ideia é identificar casos de doenças entre os torcedores e indicar os serviços de saúde mais próximos. Os visitantes também vão receber a mini cartilha Saúde do Viajante, com várias orientações. Reportagem, Ana Gabriela Salles.
E a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade também faz parte da Copa do Mundo.
O país vai ter um conjunto de ações nas duas áreas, como o incentivo à agricultura familiar e a reciclagem de materiais recicláveis.
Matões do Norte fica a pouco mais de 150 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. Na cidade de 15 mil habitantes...
Agora sim, vamos ouvir a reportagem de Priscila Machado sobre a questão do meio ambiente e a sustentabilidade na Copa do Mundo.
A pimenta malagueta é a base da produção da agricultora familiar Claudete Martins. Com ela, Claudete faz geleias e também deixa pronto para o consumo vários tipos de pimenta, a defumada, em conserva e em polpa. Toda a produção é orgânica, sem uso de agrotóxicos. E para ela, a Copa do Mundo vai ser um impulso para novos consumidores dos produtos.
Porque além de mostrar meu produto, né, não vai ser só para o Brasil, vai ser para o mundo todo. Qual da Copa? O mundo todo.
Entre os dias 19 e 25 de junho, a Claudete vai expor e vender os produtos no Museu da República, em Brasília. Uma oportunidade dos turistas que vão estar na capital federal conhecerem os sabores típicos do Brasil. Pontos turísticos das cidades-sedes da Copa do Mundo vão contar com quiosques da agricultura familiar. No total, 25 mil famílias de agricultores de todo o país participam da campanha Brasil Orgânico e Sustentável, como explica a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
O Brasil tem uma biodiversidade gigantesca e nós estamos aliando isso com a inclusão de milhares e milhares de agricultores familiares no Brasil. É uma agenda que junta o social, o ambiental e o econômico.
O programa é apenas uma das ações de incentivo à sustentabilidade durante a Copa do Mundo. Até o fim deste ano, todos os estádios vão contar com certificação internacional por seguirem modelos de construção e gestão sustentável. Além disso, foram financiados quase 2,5 milhões de reais para ações de inclusão de catadores de lixo, que vão trabalhar na coleta seletiva no entorno e dentro dos estádios e nos locais de festas, onde vai ser possível assistir os jogos por um telão, as fanfests. Severino Lima Júnior é presidente da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis em Natal, Rio Grande do Norte. Ele conta que os catadores já estão trabalhando na coleta dos materiais da montagem dos eventos, como a fanfest, e a previsão com a Copa é aumentar a renda dos cooperados.
Se existe um 13º do catador, esse é o momento da gente trabalhar e ganhar ele, porque o que vai ser gerado de material e a remuneração que está sendo paga pelo nosso serviço é assim muito importante para nós catadores, é algo que é um quichão muito grande. E nós estamos aí, dia 29 está chegando a credencial dos catadores, credencial da FIFA, para a gente estar executando o nosso serviço. Não tem coisa mais maravilhosa que isso.
E também para o Mundial, o Brasil lançou neste ano a iniciativa Baixo Carbono na Copa, para diminuir a emissão de gases poluentes. Reportagem Priscila Machado.
E uma publicação, melhor, e uma proteção a mais para o consumidor durante a Copa do Mundo, Luciano. Foi criado um centro integrado para ajudar o turista estrangeiro em caso de problemas na prestação de serviços durante o Mundial de Futebol aqui no Brasil.
E lançado também um guia para o turista com informações e orientações sobre direitos na hora de comprar ou consumir algum produto.
Turistas brasileiros e estrangeiros vão contar com um centro integrado de proteção ao consumidor, que vai funcionar durante a Copa do Mundo no Brasil. A ideia é atender os torcedores que vão utilizar serviços como transporte aéreo e terrestre, telecomunicações e saúde, além de hospedagem e alimentação. O centro envolve atendimento dos PROCONs, órgãos municipais e estaduais e do governo federal. A ideia é que sejam apresentadas soluções rápidas para os consumidores em casos de conflitos na prestação de serviços, como explica a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira.
A lei brasileira estabelece que você tem que notificar uma empresa e dar 10 dias para ela responder. 10 dias para um turista que está cobrindo um jogo numa cidade sede ou que foi lá para assistir o jogo, não resolve a vida dele. Então, por isso que precisou criar um regime diferenciado para a atuação.
O centro integrado deve ampliar a fiscalização e vai ficar de olho na relação empresa e consumidor. O principal canal de atendimento vai ficar por conta dos PROCONs, que estão presentes em todas as cidades sede e durante o Mundial vão ter postos de atendimento em vários pontos das cidades, especialmente somente nos aeroportos. É o que afirma a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira.
Na prática, o consumidor turista vai ter uma porta de entrada através do PROCON, né? O PROCON já, rotineiramente, é o órgão de atendimento. Ele vai atender o consumidor turista e a expectativa é que seja de muito fácil acesso para o turista, para o consumidor, se ele tiver um problema, que ele busque o acesso.
O visitante que quiser informações sobre direitos na hora de comprar ou consumir algum produto vai contar com um guia. Nele, o turista brasileiro e estrangeiro vai encontrar instruções sobre como reclamar ou o que fazer em casos de cancelamento de reservas ou problemas com voos, por exemplo. A cartilha também apresenta os principais números de telefone de emergência no Brasil e os endereços dos PROCONs na cidade sede. Além dos PROCONs, o guia também traz outros órgãos de defesa do consumidor que podem ser procurados pelos turistas, como a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que pode ajudar em problemas com voos ou companhias aéreas, como afirma o diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis.
O que a gente está fazendo na Copa é diminuindo essa burocracia, não ficar jogando de um órgão para o outro. Chegou na ANAC, não resolveu, vai para o PROCON. Chegou no PROCON, o PROCON quiser conversar com a gente, já chama a gente tenta conversar junto. A ideia aqui é facilitar a resolução do conflito na hora.
O guia está disponível em inglês e espanhol, além do português, e vai ser distribuído nos aeroportos e também vai ter uma versão na internet. Reportagem João Pedro Neto.
O guia para o consumidor turista pode ser acessado na página do Ministério da Justiça na internet em www.justiça.gov.br.
E a taça da Copa do Mundo, Kátia, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje e amanhã aqui em Brasília, Distrito Federal.
Faltando 16 dias para o início da Copa do Mundo no Brasil, as ruas já começam a ganhar a cara do Mundial. Em Brasília, a cor que domina em vários lugares é o verde e amarelo. Brasília é a penúltima capital a receber a visita da taça. Dia 28, ela vai para São Paulo, onde acontece a festa de abertura do Mundial. Lá ela fica até o dia 1º de junho em exposição. Depois disso, só sendo campeão da Copa do Mundo para poder chegar pertinho dela. Um privilégio para poucos. É o caso do ex-jogador Bebeto. Ele não só chegou perto do objeto de desejo de todas as seleções que vão disputar o Mundial, como pôde tocá-lo. Privilégio apenas para os campeões e chefes de Estado.
Eu levantei essa taça, né? É sempre um prazer estar do lado da taça e poder estar aí. E pro Brasil isso é importante. O pessoal vê de perto, né, cara? Esse troféu tão desejado assim por todos nós jogadores, né, que quando começa a jogar futebol, a gente tem esse sonho, né?
É a primeira vez que a taça do torneio passa por todas as capitais do país sede do evento. O empregado público Samuel Figueiredo levou a família para ver a taça de perto.
Tava todo mundo ansioso. Na verdade, a gente não tinha falado pros meninos para eles poderem dormir à noite, né? E hoje de manhã a gente arrumou eles e trouxemos. Então aqui todos muito felizes de estar aqui nesse local.
O pequeno Benjamin Figueiredo, de 9 anos, não tem dúvida de como o mundo vai ver essa festa.
Você tá muito ansioso?
Tô.
Por quê?
Porque o Brasil vai jogar.
E quem vai ganhar?
Brasil.
Além da taça, a exposição também apresenta réplicas das bolas que foram usadas nas Copas do Mundo desde 1970. Reportagem Leandro Alarcon.
E lembrando que na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Luciano, faltam 16 dias para o Mundial de Futebol.
7:13.
Em abril desse ano, o Brasil venceu um campeonato internacional de educação profissional lá na Colômbia.
Os estudantes brasileiros fizeram bonito na competição e o país ficou em primeiro lugar, à frente de 16 países.
Os medalhistas foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff aqui em Brasília.
Dois que receberam medalha de ouro são alunos de cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Os jovens entregaram à presidenta uma camisa oficial da delegação brasileira e mostraram as medalhas que receberam no torneio. O World Skills é um campeonato entre alunos de educação profissional de diversos países. A edição de abril do evento, realizada na Colômbia, foi regional e reuniu apenas delegações do continente americano. O Brasil saiu vitorioso, conquistando um total de 30 medalhas, 25 delas de ouro. Dilma Rousseff recebeu os medalhistas nesta terça-feira no Palácio do Planalto.
Eu queria dizer que para mim é uma honra ter vocês aqui. É uma honra e, sobretudo,
A certeza que o futuro está em vocês. Está no fato de que o nosso país precisa tanto de universitários, de cientistas, de pesquisadores, mas precisa muito de técnicos, tecnólogos. Precisa muito. Sem isso, nós, de fato, não faremos esse casamento essencial entre ciência e indústria.
Rudimar Braga dos Santos tem 18 anos e faz o curso técnico em edificações pelo Senai em Blumenau, Santa Catarina. Ele conquistou uma medalha de ouro e agora se prepara para competir no Campeonato Mundial do ano que vem. Rudimar conta que só conseguiu ter acesso ao curso porque se inscreveu no Pronatec.
Sem o Pronatec, eu não teria feito mesmo, porque é um curso técnico é uma coisa meia cara, né?
Rudimar e os outros medalhistas vão ter prioridade na seleção de bolsas para o exterior, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, caso decidam fazer uma faculdade. É o caso de Rita de Cássia Gliardi, que também fez o curso técnico com a ajuda do Pronatec. Ela ganhou medalha de ouro na competição, utilizando seus conhecimentos em enfermagem, e pretende seguir os estudos.
Pretendo continuar na área da enfermagem, né? Aproveitar essa oportunidade ótima que a gente recebeu, esse reconhecimento maravilhoso, e fazer uma faculdade de enfermagem e participar de Ciências Sem Fronteiras também.
A versão internacional do torneio, com participação de cerca de 60 delegações do mundo inteiro, vai ser realizada ano que vem no Brasil, na cidade de São Paulo. Reportagem Carolina Rocha.
E voltamos agora ao Palácio do Planalto, de onde fala ao vivo o repórter Paulo Lasalvia sobre um encontro da presidenta Dilma com empresários e o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Boa noite, Lasalvia.
Boa noite, Kátia. Dos 56 setores da economia brasileira que se beneficiam com a desoneração da folha de pagamento, 55 manifestaram a vontade de continuar tendo este benefício em reunião no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Isso porque, segundo os empresários, a medida ajudou na geração de empregos, no aumento da competitividade e na concorrência com produtos importados. Por conta disso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional uma emenda constitucional ou medida provisória para tornar a desoneração da folha de pagamento permanente para esses 55 setores, a partir de 2015, já que a medida deixaria de valer no fim deste ano. Neste ano, a renúncia fiscal com a desoneração, segundo o ministro Guido Mantega, é de R$ 21,6 bilhões. Mas o governo, de acordo com Guido Mantega, também ganha com a medida.
Se forem incluídos novos setores, isso acontecerá a partir de 2015. Então, naturalmente, tem que haver recurso suficiente para cobrir essa desoneração adicional. Mas não vamos nos esquecer que essas medidas de desoneração, elas acabam levando a uma expansão maior da produção e, portanto, também no futuro da arrecadação, que acaba compensando essa desoneração.
A desoneração da folha de pagamento começou em 2011. A meta era diminuir o custo para os empresários em setores intensivos de mão de obra. Com a desoneração, os empresários deixaram de recolher 20% da folha de pagamento para o INSS e, no lugar, pagam entre 1% a 2% de impostos sobre o faturamento das empresas. Kátia.
Obrigada, Paulo Lasalvia, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
7h18.
Quem precisa de um transplante de córnea aqui no Brasil não precisa mais entrar numa longa lista de espera e aguardar.
Segundo o Ministério da Saúde, a espera para a cirurgia praticamente acabou no Sistema Único de Saúde, o SUS.
O estudante de 23 anos, Thierry Isuta, chegou a perder 70% da visão do olho esquerdo. Ele tinha ceratocone, uma doença degenerativa responsável por deformar a córnea. Nos casos mais graves, pode até provocar cegueira. Para combater a doença, ele procurou o Hospital de Olhos do Paraná e recebeu uma nova córnea. Thierry conta que o resultado do transplante foi um sucesso.
Depois que constataram realmente que eu tinha ceratocone, não tinha outra alternativa a não ser o transplante de córnea, eles encaminharam para a central de transplante em menos de uma semana eu já estava fazendo transplante. Foi muito rápido. A minha vida melhorou 100%, totalmente melhorou e estou agora trabalhando.
No SUS, o Sistema Único de Saúde, a fila para receber uma nova córnea praticamente acabou. É o que afirma o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, Éder Borba.
Como em vários estados do Brasil essa lista de córnea já tende a zero, já foi zerada, há uma queda também do número de pessoas na lista de espera. Hoje você tem Brasília, né, Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e outros, esses estados já não têm mais lista de espera para transplante de córnea. A pessoa se inscreve na lista 15, 20 dias depois, que é um tempo de preparação para qualquer cirurgia, esse paciente já recebe a sua córnea de maneira gratuita pelo Sistema Único de Saúde.
O coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, Éder Borba, destaca ainda que 95% dos transplantes do país são feitos pelo SUS.
Em relação ao número de transplantes, o Brasil é o maior sistema do mundo. Do ponto de vista do financiamento público e da integralidade do atendimento, é o único país do mundo em que, nesse volume de transplantes, que realiza tudo, desde o financiamento da cirurgia, até a preparação e o fornecimento dos imunossupressores, até o fim da vida do paciente, é o Brasil.
O número de pessoas aguardando por um transplante de órgão no Brasil caiu 36%. Entre 2010 e 2013, o número de doadores no país aumentou mais de 35% e chegou a mais de 13 doadores a cada 1 milhão de pessoas. A meta do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde é de 15 doadores a cada 1 milhão de pessoas. Reportagem Eduardo Biagini.
Voz do Brasil.
Ainda no tema saúde, um tratamento de alto custo é oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde para combater uma doença progressiva e grave, a artrite reumatoide, que compromete várias articulações do corpo.
A administradora Nilma Rodrigues, de 56 anos, começou a sentir as articulações inchadas aos 18 anos de idade e foi diagnosticada com a chamada artrite reumatoide, uma doença inflamatória que compromete várias articulações do corpo, com inchaços que impedem os movimentos das pernas, braços e mãos. Nilma conta que recuperou a qualidade de vida depois que conseguiu ser orientada para fazer o tratamento adequado.
Eu consegui fazer o diagnóstico médico do SUS. Hoje eu me encontro muito bem. A doença está em remissão. Eu estou muito saudável, graças a Deus. E a doença está bem controlada.
A diretora do Departamento de Incorporação e Gestão de Novas Tecnologias do Ministério da Saúde, Clarice Petramali, explica que o Sistema Único de Saúde, o SUS, está capacitado para atender todos os pacientes com artrite reumatoide.
Havia um pedido da Sociedade de Pacientes com Artrite Reumatoide, que é uma doença progressiva, grave, que muitas vezes não se consegue controle. Então, o pleito para incluir novos medicamentos, né, fez com que a gente analisasse um grupo de medicamentos novos para essa doença, justamente para aqueles pacientes que não tiveram sucesso com os tratamentos iniciais. No momento, a gente tem no SUS todos os medicamentos necessários, todos os que estão no mercado no Brasil e no mundo, para que sejam usados na artrite.
No SUS, o tratamento para artrite reumatoide é feito com medicamentos que diminuem a evolução da doença e evitam danos irreversíveis nas articulações, além de aliviar dores e melhorar a qualidade de vida do paciente. Saiba mais em www.saude.gov.br. Reportagem Gláucia Gomes.
Lançado hoje na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, na Argentina, pela Caixa Econômica Federal e pelos Ministérios das Relações Exteriores e do Trabalho e Emprego, o novo serviço de solicitação de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para beneficiar os brasileiros que moram na Argentina, na Bolívia, no Paraguai e no Uruguai.
A possibilidade de sacar o FGTS fora do Brasil já está disponível no Japão, nos Estados Unidos e na Europa.
O trabalhador brasileiro residente na América do Sul e que esteja interessado em sacar o FGTS, pode ter mais informações em www.caixa.gov.br.
O pagamento da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, deve ser feito até amanhã, dia 28.
O pagamento no valor de R$ 35,00 confirma a inscrição no exame e pode ser feito nas unidades do Banco Postal dos Correios e na rede Mais Banco do Brasil, formada pelos correspondentes bancários dessa instituição nos estabelecimentos comerciais.
Não precisam fazer o pagamento estudantes de instituições da rede pública e candidatos que se declararem financeiramente carentes.
E foi prorrogado até o dia 30 de junho, prazo para o cadastramento das escolas públicas que pretendem integrar o programa Mais Educação do Ministério da Educação, MEC.
O cadastramento deve ser feito por meio do acesso ao sistema do programa Dinheiro Direto na Escola Interativo.
Como é a primeira vez que a adesão ao programa Mais Educação se faz pelo sistema interativo, o MEC preparou um passo a passo para os gestores municipais entenderem o processo.
Saiba como fazer para cadastrar novas escolas em portal.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa a funcionar amanhã o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, que até o dia 23 de julho vai monitorar situações de emergência nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo.
Também lançado hoje o guia com informações em 3 idiomas sobre os direitos dos consumidores durante a Copa.
Proposta a desoneração permanente da folha de pagamento das empresas. 55 setores da economia são beneficiados com a medida.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.